Mulheres de Palavra.
Eu sou paciente de transtorno bipolar e eu cheguei a ser internada uma vez. O que me inspirou, depois que eu comecei a ir escrevendo sobre e falando, e o que me ajuda a dar coragem de publicar e assumir, né? Porque tem um estigma muito forte, né? Realmente, esse é um assunto sobre o qual ainda há muito tabu.
A franja da encosta cor de laranja, capim rosa chá, o mel desses olhos luz, mel de corimpa.
Hoje o programa traz o depoimento franco da escritora Beatriz Leal, que partiu da sua própria experiência para criar um livro novo. O tema é a saúde mental, algo que é crítico para as mulheres no mundo todo, porque ser mulher influencia na maneira como a doença mental vai ser percebida, diagnosticada e tratada.
As casas tão verde-rosa que vão passando ao nos ver passar. Os dois lados da janela.
A boa notícia é que estão surgindo estudos sobre saúde mental que levam a questão de gênero em conta e abordam aspectos que antes eram deixados de lado. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
Tocar na central e o céu de um azul celeste celestial.
Em 1993, o Brasil carecia de pesquisas e tratamentos de saúde mental pelo SUS que levassem em conta aspectos específicos da mulher, como, por exemplo, as variações hormonais ao longo da vida, ou ainda, sobrecarga emocional, assédio e violência. No Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, surgiu então um programa de atendimento com esse viés, com diagnóstico e acompanhamento das mulheres por profissionais de especialidades variadas, além da psicoterapia e da psiquiatria. Desde 2001, José Renó Júnior, que é psiquiatra, coordena o programa. A partir da prática com os atendimentos nessas mais de 3 décadas, ele coordenou a publicação de um livro que sublinha a importância de se reconhecer a saúde mental da mulher como uma preocupação fundamental na clínica médica. Eu conversei com o professor Renó Júnior sobre o que diz o Tratado de Saúde Mental da Mulher, uma abordagem multidisciplinar que poderia melhorar o atendimento das pacientes. O senhor diz algumas vezes que a saúde mental é uma questão crítica para as mulheres no mundo todo. Por quê, professor?
Porque durante muitos anos, na realidade, essas mulheres elas foram esquecidas das pesquisas, dos estudos, né? Todas as medicações eram testadas só no público masculino, sem levar em consideração as peculiaridades do ciclo reprodutivo feminino, as questões hormonais. E a gente sabe que hoje, por estudos na área de farmacogenética, na área de metabolismo, a gente tem diferenças, né, orgânicas e mentais entre os homens e as mulheres. Então, muitas mulheres, por exemplo, com quadros mais graves de TPM, eram discriminadas no ambiente de trabalho, porque isso não era considerado uma doença, né? E hoje a gente tem uma classificação, por exemplo, do transtorno disfórico pré-menstrual. Então havia muita desinformação, muito estigma, muito pré-julgamento, sem uma análise médica, né?
Os médicos ainda se influenciam muito por essas questões de gênero, de estereótipos, para prescrever tratamentos, para avaliar uma situação em saúde mental feminina?
Ainda, infelizmente, tem muita gente que não tem conhecimento, que não tem preparo, né, para lidar com a saúde mental da mulher. Por exemplo, uma mulher que faz tratamento de depressão e ela engravida, a grande maioria dos médicos, sem uma análise pormenorizada do diagnóstico dela, do quadro clínico, dos riscos envolvidos, já vai simplesmente retirando o antidepressivo. É uma situação corriqueira que acaba ocorrendo, e aí a chance de recorrência, a chance de uma depressão pós-parto grave aumentam consideravelmente, E também as questões clínicas, né? Porque uma mulher deprimida, grávida, ela não vai aderir ao pré-natal, né? Então as pessoas, elas não têm um conhecimento apurado para avaliar todos os fatores e riscos envolvidos, tá certo?
Eu li que o tratado que a USP lançou aborda questões até então pouco aprofundadas nessa área, né? Que a intenção era tratar de temas que não tinham sido abordados em estudos anteriores.
A gente tinha aqui uma ideia de fazer, através desse tratado, uma visão global, né? De como nós fazemos toda essa análise dessas questões femininas especificamente. Por exemplo, tem quadros de outras doenças ginecológicas que podem interferir sobremaneira na saúde mental da mulher, por exemplo, endometriose, síndrome do ovário policístico, tudo isso leva a maior risco de doença mental, né? A questão específica também dos episódios traumáticos, muitas vezes que ocorrem na infância e adolescência, diversos tipos de abusos, né? A gente se aprofundou bastante, né, em todas as abordagens psicoterapêuticas específicas para a população feminina. Daí tem a sessão que a gente fala de diagnósticos e psicofarmacologia, né, que a gente falou do transtorno disfórico pré-menstrual, da menopausa, depressão perinatal, esquizofrenia na mulher, transtorno afetivo bipolar também na mulher, e particularidades, por exemplo, da saúde mental da mulher na terceira idade. Discute, por exemplo, psiquiatria forense, psicologia jurídica, também a violência de gênero, né? Então a gente abordou vários aspectos que vão além da questão médica, entende?
Eu fiquei curiosa sobre essa área que o senhor mencionou, uma delas que o senhor mencionou, que é a saúde mental do estilo de vida. O senhor pode explicar o que é isso? E imagino que seja algo que vai além do medicamento e terapia, é isso?
Exatamente, né? Como a gente está falando na prática de atividade física, a gente tem um capítulo também que fala de nutrição na saúde mental da mulher, né? A questão do mindfulness, né? A meditação também, a gente provou lá, tudo calcado em artigos sérios, né? A questão do sono também, né? Que muitas vezes é um quadro, por exemplo, de insônia, às vezes pode ser decorrente dos fogachos na menopausa, a insônia pode ser também de estresse, de ansiedade, e assim, mas o sono ele pode ter uma correlação significativa com a saúde mental feminina, né? Então a gente tenta sempre trabalhar lá no HC com uma cartilha, entre aspas, de orientações para essas pacientes que vão além, é claro, da medicação e da psicoterapia, né? Que é mudar relacionamentos tóxicos, muitas vezes, encorajá-las, né? Até dentro do processo psicoterápico, porque realmente, às vezes, as pessoas elas acabam não conseguindo se desvencilhar de um relacionamento tóxico, abusivo, violento.
O Tratado de Saúde Mental da Mulher, uma abordagem multidisciplinar, produção coordenada pelo professor Joel Renó Júnior, foi publicado pela editora Manoli Saúde. Pois é, escrever foi parte do tratamento de uma autora que lida com questões de saúde mental. Beatriz Leal tem diagnóstico de transtorno bipolar, assim como a protagonista do seu novo livro. Beatriz conversou sobre a obra com a Maria Amélia Eloy, que traz essa dica cultural para a gente hoje.
Dica Cultural com Maria Amélia Eloy, uma parceria entre a Rádio Câmara e o Centro Cultural da Câmara.
Olá! Hoje venho indicar para os queridos ouvintes leitores o e-book Você Colônia, lançado de maneira independente pela escritora Beatriz Leal em julho de 2024. O livro conta a história de Luciana, uma paciente de transtorno bipolar que se vê internada numa clínica de reabilitação psiquiátrica após um surto durante a pandemia de Covid. A mulher que tem uma relação tóxica com a busca pela beleza tem de enfrentar a queda de cabelo, caspa, alergia, o surgimento de espinhas, o ganho de peso. A personagem é literalmente colonizada por problemas físicos e mentais. Beatriz Leal me contou o que a motivou a escrever Você, Colônia.
Ele é uma autoficção, né? Então, sei lá, eu diria ali que uns 60% do que acontece ali no livro aconteceu comigo, e uns 40% é ficcionalizado. Eu sou paciente de transtorno bipolar e eu cheguei a ser internada uma vez e fez parte do meu processo de superação dessa questão toda aí, escrever sobre isso, né? Essa foi a motivação, né? E o que me inspirou depois que eu comecei a ir escrevendo sobre e falando, e o que me ajuda a dar coragem de publicar e assumir, né? Porque tem um estigma muito forte, né? De falar assim, essa aqui é a primeira vez que eu tô falando sobre isso publicamente. Eu acho que o que me dá coragem é pensar que realmente esse é um assunto que, sobre o qual ainda há muito tabu, né? As pessoas não conversam sobre isso com muita clareza. Eu acho que vem melhorando muito nos últimos anos, mas ainda não há muita clareza sobre isso, há muito estigma, há muita separação entre os loucos e os não loucos. Eu acho que, sobretudo, há muita dificuldade da família em aceitar quando algum parente recebe um diagnóstico, né, de doença mental. Às vezes não dá a seriedade que aquilo tem, ou não consegue aceitar, acha que, eu não tenho parente louco, ou quer logo tratar e se livrar daquilo logo e resolver, e muitas vezes o negócio não tem uma solução final. Você vai ter que lidar com aquilo para sempre. E, assim, há muita falta de informação a respeito, né? E eu acho que a literatura é um dos melhores, se não o melhor, caminho de geração de empatia, né? De fazer a pessoa entender ali por meio de personagens, de situações, de cenários. Entender o que é uma doença dessa, como funciona.
O leitor experimenta a confusão junto com a paciente, pois não é possível saber exatamente os limites entre o que de fato ocorreu e o que a mente da personagem viveu, sonhou ou criou. Vamos ouvir um trecho do livro narrado pela autora.
Há sonhos que se tornam piada, de outros temos orgulho e contamos aos quatro ventos, já alguns preferimos manter em segredo. A loucura é isso. Sem prévia aprovação, outras pessoas assistem a seu sonho ao mesmo tempo que você. Um sonho maluco sendo exibido pelas ruas e ambientes, todo mundo tendo reações. Você está pelado e cortaram-lhe as mãos que poderiam lhe cobrir as partes.
O romance Elefantes Barrem, publicado por Beatriz Leal em 2020, também traz à tona temas como transtornos psicológicos e autoimagem. Seu primeiro romance, Mulheres que Mordem, sobre a ditadura latino-americana e suas consequências, foi finalista do Prêmio Jabuti. Em 2019, foi finalista do Prêmio Off Flip de Literatura.
E esse foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu Trem das Cores, versão da Gaia Vilmer e Jacques Mullerembal para a música do Caetano Veloso. A produção foi de Cristiane Baker, trabalhos técnicos Alain de Souza. Na reportagem e na edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema para a gente, o e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61 999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio FM Trapiá, da cidade de Pedra Branca, no Ceará. Você também pode ouvir o programa em podcast. E para conferir outras edições, vai lá no site radio.câmara.leg.br. Tchau, até a próxima! Mulheres de Palavra.